Ora, muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente do Tribunal de Contas, senhor Vice-Presidente, senhores Juízes Conselheiros, senhora Juíza Conselheira, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje ao fim da tarde. Perceberam a razão de ser desta hora um pouco tardia, mas tivemos trabalhos antes e não queríamos estar a adiar esta sessão por razões de agenda. Enquadrando um pouco o funcionamento do Grupo de Trabalho da Lei do Governo do Moro Orçamental, foi uma decisão da COFMA criar este Grupo de Trabalho para acompanhar um pouco a questão do processo de implementação da LEO. E nesse sentido, este Grupo de Trabalho está a fazer um conjunto de audições a diferentes entidades e a diferentes personalidades, que vão decorrer basicamente neste primeiro semestre do ano. E basicamente o nosso intuito é mais ouvir-vos do que outra coisa qualquer. Foram informados do formato desta sessão todos os senhores deputados e os senhores juízes conselheiros e presidentes. Portanto, haverá uma primeira intervenção do senhor presidente, que será partilhada com a conselheira Ana Furtado. E depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares, que não deve, portanto, esta primeira deveria ser dentro de 15 minutos. Depois fazemos uma ronda pelos grupos parlamentares, que farão as suas intervenções, e no final daremos novamente a palavra para os esclarecimentos que julgarem pertinentes. Sem mais delongas, agradeço novamente a vossa presença e passaria a palavra ao Sr. Presidente, Conselheiro Vítor Calderón.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente e Presidente deste Grupo de Trabalho. Queria, em primeiro lugar, agradecer o facto de nos dar esta possibilidade hoje de podermos partilhar com o Grupo de Trabalho algumas questões que têm a ver com a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas. É uma matéria que o Tribunal vem acompanhando de perto. Julgo que a Comissão terá recebido recentemente os dois últimos relatórios que foram concluídos no final do ano passado sobre esta matéria, e em particular a Sra. Conselheira Ana Furtado, enquanto relatora desses documentos, com a sua autorização, se fará, enfim, uma apresentação mais detalhada. Apenas uma nota de enquadramento e depois um ponto de, enfim, com algumas preocupações e com alguns aspectos que decorrem daquilo que foi a análise até agora do Tribunal. Esta Lei de Enquadramento Orçamental e este novo sistema contabilístico, no fundo, são aspectos que concretizam uma reforma da administração financeira do Estado. E, desse ponto de vista, representam para o Tribunal uma reforma estrutural. É uma reforma das finanças, estrutural para as finanças públicas e, sobretudo, para a forma como melhor podem ser, de forma mais transparente, de forma mais rigorosa, prestadas contas da forma como são utilizados os meios financeiros que são confiados às administrações públicas para realizarem os programas e as políticas públicas. Não entraria aqui em grandes detalhes, todos sabemos que tradicionalmente estas questões da contabilidade pública tinham sobretudo um objetivo de demonstrar como é que os fundos públicos eram utilizados pelas entidades a quem lhes haviam sido confiados, do ponto de vista orçamental, e visava, sobretudo, salvaguardar o respeito da lei. No nosso país há um passo importante que é dado há 20 anos com a adoção do Plano Oficial de Contabilidade Pública e todos os planos setoriais das autarquias, do setor da saúde, da educação, da segurança social. E há, de facto, aqui um salto qualitativo importante da integração da contabilidade orçamental, patrimonial e analítica, procurando dar um salto qualitativo para um que fazer da contabilidade um instrumento de gestão e, sobretudo, permitir o controle financeiro da execução orçamental numa perspectiva não só de caixa, mas também dos compromissos que se assumiam. E, portanto, para facilitar assim o cálculo e o estabelecimento das contas na ótica da contabilidade nacional. Aquilo que nós constatamos é que estes 20 anos passaram, mas ainda não temos este novo sistema, não está completamente em vigor, continuamos com parcelas e continuamos sem ter um balanço, sem ter uma gestão de resultados. E este novo momento em que está em curso a implementação do Sistema Nacional de Contabilidade da Administração Pública tem virtualidades, se for plenamente aplicado. E o primeiro risco que nós gostávamos de chamar a atenção é este, é que se ele não for aplicado plenamente, todas as virtualidades que lhe possamos assinalar, naturalmente, não se concretizam e esse é talvez o primeiro risco que há que ter em conta. Ele tem vantagens, e desde logo porque generaliza a base do acréscimo na contabilidade e no relato financeiro das administrações públicas, harmoniza as questões da contabilidade, e do ponto de vista do relato tem vantagens muito significativas porque permite a preparação ao nível do Estado e de todas as entidades que estão no seu perímetro de consolidação para preparação de demonstrações financeiras, seja numa base individual, seja numa base consolidada. E, portanto, há aqui um alinhamento muito importante entre aquilo que é esta discussão que hoje temos sempre entre contabilidade pública, contabilidade nacional, e, sobretudo, de quem tem que utilizar os sistemas, ele seguramente vai permitir uniformizar procedimentos e, portanto, facilitar o processo de consolidação de contas. Isto não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa que, eu diria, com algo que teve um prazo para ser concretizado, até a lei entra em vigor em setembro deste ano, mas aquilo que, se nós olharmos para a experiência dos Estados-membros da OCDE, por exemplo, a duração média das últimas reformas desta natureza só para os sistemas contabilísticos teve uma duração média de 10 anos. Isto consta do último relatório da OCDE sobre Accrual Practice and Reform Experience in OECD Countries, de 2016. E, portanto, há dificuldades, e estas dificuldades são relacionadas não só com a adaptação que é necessária aos sistemas de informação, aos novos modelos contabilísticos, estão associadas aos custos para fazer estas reformas, que são importantes, e, portanto, não só os custos financeiros, mas também operacionais. Há que ter em conta as especificidades de alguns setores e, claro, há todo o processo legislativo que é preciso fazer em paralelo para que estas reformas tenham plena consagração. E aquilo que o Tribunal conclui do acompanhamento que vem fazendo a todo este processo é que há riscos importantes que podem pôr em causa a aplicação atempada não só da nova lei de enquadramento orçamental, mas também do novo sistema de contabilidade. E aí chama a atenção para quatro aspectos em particular. Por um lado, a necessidade de que este processo tenha uma liderança forte e tenha uma estratégia global clara, que permita assegurar a uniformização dos princípios e dos critérios de atuação, porque o que está aqui em causa é não só a feitura de novas leis, não só a feitura de novos sistemas contabilísticos e sistemas de informação, é transformar comportamentos e há aqui quase que uma reforma geracional, se eu posso dizer, de mentalidades, da forma como quem está na administração tem que olhar para estas coisas, na forma como quem está a escrutinar e a controlar tem que olhar para estas coisas. O segundo aspecto tem a ver com a necessidade da definição clara das prioridades e, já estou a falar há tempo demais, mas penso que este é um aspecto importante, termos um calendário realista, em que se preveja a revisão dos diplomas necessários para definir a arquitetura financeira do Estado em tempo. Hoje ainda não foi produzido nenhum desses diplomas, que são essenciais à plena vigência e à completa vigência da Lei do Enquadramento Orçamental, tal como elas existem hoje. E, eventualmente, que se pondere a possibilidade da existência de módulos para a execução nesta estratégia global, de módulos que permitam calendarizar e, eventualmente, programar a entrada em vigor de forma faseada desses diferentes aspectos da reforma. Porque isso é possível e, provavelmente, seria desejável. Outro aspecto para o qual o Tribunal chama a atenção tem a ver com a necessidade de, também de se começar a trabalhar no sentido de tratar as questões da plurianualidade orçamental, sobretudo no que tem a ver com a orçamentação por programas. É um aspecto crítico se de facto se quer que este aspecto, que é de facto geracional cultural, é vermos o orçamento nessa perspectiva. E nós, os programas que temos hoje, são programas orgânicos, cujos objetivos são ambíguos, serão vagos, cujos indicadores de medição de desempenho são inexistentes ou, se existem, não têm significado e, portanto, são aspectos para os quais também importa prestar atenção. Finalmente, existem os riscos associados à não definição de procedimentos que clarifiquem o que é isto da entidade contabilística Estado, quais são os aspectos-chave do processo de consolidação orçamental, os procedimentos que digam quem é que presta contas em que perímetro as presta, e, naturalmente, tudo aquilo que tem a ver com a definição das políticas contabilísticas de forma uniforme, com critérios de mensuração compatível e comparável para aquilo que são as operações comuns. Concluiria dizendo, e excedi-me no meu tempo, mas espero que compense com o tempo final, portanto, desse ponto de vista, este é, portanto, um processo que não está isento de dificuldades, não está isento de riscos. Estes riscos que referimos são aqueles que preocupam mais o Tribunal, mas que, da experiência que conhecemos de outros casos, nomeadamente no âmbito da OCDE e da União Europeia, são riscos que são inerentes aos processos de transição. Têm é que ser geridos. E têm é que ser geridos de forma a minimizar as consequências negativas que deles possam ocorrer. Claramente, e esse era o aspecto que eu queria sublinhar antes de concluir, há vantagens. E essas vantagens, porventura, são mais importantes e deveríamos tê-las sempre em mente neste processo. Por um lado, de uma forma muito breve, adotar um modelo de gestão orientado para os resultados, que é o que esta lei de enquadramento orçamental, no fundo, encerra, que sejam suscetíveis de avaliação por recurso a indicadores de desempenho adequados e que tenha por base regras contabilísticas que permitam também aferir da qualidade das opções financeiras que são tomadas, é uma vantagem que me parece que não pode ser omnibulada pelas dificuldades e pelos riscos e tem que ser posta como a ambição. E, portanto, se me fosse permitido, aquilo que é a minha ambição enquanto Presidente do Tribunal de Contas, ou o meu desejo, para ser mais realista, é que tão brevemente quanto possível o Tribunal possa ter uma conta geral do Estado consolidada, com um balanço, com uma demonstração de resultados, que tenha, que dê conta da forma como os programas orçamentais foram executados ao longo do exercício, e que seja apresentada até o dia 15 de maio do ano seguinte aquele que respeita. Isto seria ótimo porque permitiria ao Tribunal também emitir o seu parecer, certificar a conta até ao dia 30 de setembro do ano seguinte e não em dezembro, como acontece agora. Isto é fundamental do meu ponto de vista porque permite informar o debate orçamental porque seria apresentado antes da apresentação da proposta do orçamento para o ano seguinte. Muito obrigado, Sr. Presidente, penalizando-me do excesso de tempo que me tinha imposto, mas, com a sua autorização, Sra. Conselheira, poderá melhor completar estes aspectos.
Obrigado, Sr. Presidente. A mesa será ligeiramente flexível, porque, no fundo, o objetivo é, de facto, ouvir o Tribunal de Contas. Eu daria, então, a palavra à Juíza Conselheira Ana Furtado. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. da COFMA, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade que nos dão, de facto, também partilhar convosco um trabalho que temos vindo a fazer desde 2016. E que não compete ao Tribunal de Contas definir as regras e os procedimentos capazes de levar a cabo esta reforma estrutural, nem as prioridades e os meios a ela afetas. No entanto, é nossa função, tal como bem refletido nas palavras do Sr. Presidente, zelar e promover a boa gestão das finanças públicas, a transparência e a accountability do processo orçamental. Nesse sentido, desde 2016 que o Tribunal de Contas tem vindo a acompanhar a reforma em curso através da realização de auditorias à implementação do Sistema de Normalização Contabilística das Administrações Públicas, o SNCAP, e da Entidade Contabilística Estado. Publicámos 3 relatórios em julho de 2016, em março e outubro de 2017 e o último sobre a SE também em outubro de 2017. O próximo relatório está previsto para abril deste ano. Nos próximos 10 minutos, com a vossa paciência, porque é um assunto um bocado detalhado, irei então apresentar os principais resultados destas auditorias. No espírito da Lei de Enquadramento Orçamental e da Lei que aprova o SNCAP, ambos de setembro de 2015, os anos de 2016, 2017 e 2018 são os anos de transição e preparação para a produção das contas do Estado consolidadas e também numa base de acréscimo, que já como foi referido pelo Sr. Presidente. Note-se, no entanto, que este processo global de transição dá continuidade a um processo que se iniciou com a reforma da Administração Financeira do Estado de 1990, que 2 anos depois determinou aos serviços e fundos autónomos a aplicação do Plano de Contas Empresarial e em 1997 alargou a contabilidade patrimonial a todos os serviços do Estado através do POCP e respectivos planos setoriais. Pelo que, ao nível do referencial contabilístico, este novo processo representa, para a maioria das entidades, não um processo de transição total de base de caixa para base de acréscimo, mas sim uma adaptação de um sistema POCP para um novo sistema de base de acréscimo. Ao nível da Conta Geral do Estado e do Orçamento do Estado, aí sim a mudança é grande, porque nunca antes foram apresentadas contas, ou melhor dito, demonstrações financeiras dos subsetores da Administração Central. Aliás, como se bem muitas vezes enfatizado pelo Tribunal de Contas nas diversas recomendações feitas ao Governo nos pareceres sobre a Conta Geral do Estado, apontando inclusive para a bondade da apresentação de demonstrações financeiras, mesmo que parcelares. Tomando como exemplo, já foi aqui referida a média da OCDE, mas em particular aos casos de França e de Espanha, com a matriz legal semelhante à nossa, entre a publicação da legislação de referência e a apresentação da primeira conta em base de acréscimo, decorreram cerca de 5 anos. Claro que a reforma estrutural preconizada nestes 2 diplomas não se esgota na aplicação do referencial contabilístico que permite a elaboração de demonstrações financeiras. As regras que constam da Lei de Enquadramento Orçamental potenciam também alterações importantes ao nível do planeamento financeiro, plurianual e por programas, do controle interno, da gestão da receita e da prestação de contas, entre outros. Para a produção das demonstrações financeiras, segundo as regras definidas na LEO, é necessário que todas as entidades produzam as suas contas em SNCAP e que, ao nível central, se proceda à respectiva consolidação, tal como já acontece atualmente no caso da Segurança Social. Para esta consolidação é fundamental a operacionalização da Entidade Contabilística Estado, constituída pelas operações contabilísticas da responsabilidade do Estado, como as receitas gerais, as responsabilidades e os ativos do Estado, que pela primeira vez serão objeto de contabilidade patrimonial. O primeiro produto previsto nesta lei é a apresentação, já a 1 de outubro deste ano, da proposta do Orçamento de Estado para 2019, com demonstrações financeiras previsionais, incluindo a SE. A partir daí, todo o exercício orçamental referente a 2019, incluindo a apresentação de contas trimestrais e da Conta Geral do Estado de 2019 a 15 de maio de 2020, se deveria basear num conjunto de regras e procedimentos de base de acréscimo que permita produzir as respectivas demonstrações financeiras. Este procedimento terminaria com o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019 e a respectiva certificação pelo Tribunal a 30 de setembro de 2020. A lei definiu assim todo um pacote completo e sem desfasamentos já para o exercício orçamental de 2019. Em termos de produtos, o Orçamento de Estado, as contas trimestrais e a Conta Geral do Estado. Em termos de perímetro, porque se incluem todos os setores da Administração Central e da Segurança Social. Em termos de controle, porque se prevê já a existência da certificação à Conta Geral do Estado. Portanto, isto é a lei de enquadramento orçamental tal como está. E tudo isto sem ter garantido a operacionalização da existência de verdadeiros períodos transitórios ou de testes que permitam a soluções parcelares. Os nossos relatórios de auditoria foram dando conta do que se foi fazendo e do que ia ficando por fazer. Vejamos. A aplicação do SNCAP pelas entidades da administração pública, inicialmente prevista para 1 de janeiro de 2017, foi adiada para 1 de janeiro de 2018 e para as autarquias locais para 1 de janeiro de 2019. Neste momento, ainda não existe um ponto de situação sobre o estado da transição. Só no último trimestre de 2017, a Unileo disponibilizou o questionário online a ser mensalmente preenchido por todas as entidades, um universo de 5.245 no seu total, e é com base nesse questionário que se pretende fazer esse ponto de situação. Também porque esse questionário é muito extensivo, o grau de resposta até à data não chega aos 10%. A missão de assegurar a implementação da lei de enquadramento orçamental, foi conferida pela própria lei à Unileo, a chamada Unileo, penso que todos estão cientes desta entidade. Entidade nova, criada de raiz, em simultâneo com a aprovação da lei, mas regulamentada só passado mais de um ano e meio. Esta estrutura, de caráter temporário, com um mandato de 3 anos, renováveis por igual período, inclui 3 gabinetes e é dirigida pelo Ministro das Finanças através do Gabinete Executivo, a quem compete aprovar o âmbito e objetivos de cada projeto, o respectivo orçamento, supervisionar as atividades do projeto e adotar as decisões necessárias ao cumprimento dos calendários estabelecidos. Por sua vez, ao Gabinete Técnico compete o planeamento, a execução e a avaliação dos projetos e diplomas a desenvolver. Os nossos relatórios de auditoria têm diversos anexos, que eu chamo a atenção em particular do último relatório de auditoria dos anexos 3, 4 e 5, que descrevem isto em formato de quadro, que é bastante elucidativo. Até à data, nem o Gabinete Executivo formalizou os produtos que foram sendo produzidos pela Unileo. Por exemplo, o manual de implementação foi publicitado pela Unileo, mas não tem nenhuma formalização pela parte do Gabinete Executivo. Nem o Gabinete Técnico apresentou o dito relatório trimestral, contendo a avaliação do estado de implementação, tal como definido no artigo 14º do Decreto-Lei que regulamenta a Unileo. A parte operacional desta unidade está a cargo da sua equipe de coordenação com as competências de gestão dos projetos de implementação do SNCAP e da SEE, o chamado Gabinete de Gestão e Coordenação dos Projetos. Neste contexto, em junho de 2017, foi elaborado o Plano de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, documento no qual se identificam 31 projetos instrumentais e se define um cronograma com um horizonte temporal de execução compatível com o definido na Lei de Enquadramento Orçamental. O investimento previsto neste plano ascende a 54 milhões de euros, dos quais 11,7 são custos centrais, a repartir por 2 ou mais anos e a suportar pela Unileo, e 43 milhões estão previstos como custos locais, relativos à implementação do SNCAP e a suportar pelas diversas entidades da administração pública. No entanto, o Tribunal, nos seus relatórios, tem vindo a alertar para o risco da derrapagem destes custos, que serão afetados pela revisão do quadro legal, pelo desenvolvimento de normas de controle interno e também por instruções que venham a ser apresentadas no âmbito, por exemplo, da consolidação das contas. Sobre os 31 projetos definidos no plano, a maioria encontra-se ainda em fase de implementação, mas os riscos de não cumprimento dos prazos previstos no cronograma são elevados, em particular aqueles cujo prazo diz respeito ao segundo trimestre de 2018, estamos quase lá chegar, não é? Como sejam os projetos 1.3, 1.4, 1.5 e 2.1 relativos aos modelos de mapas de demonstrações orçamentais, modelos de preparação das demonstrações financeiras previsionais, ao novo modelo de proposta do Orçamento de Estado e ao documento contabilístico e de cobrança. Os riscos derivam, em particular, dos atrasos já verificados, quer logo inicialmente percorreu mais de um ano entre a criação da Unileu e a sua regulamentação, quer porque existem dificuldades na afetação dos recursos humanos às equipas de projeto que deveriam funcionar no âmbito do Gabinete de Gestão e Coordenação dos Projetos. Dos principais constrangimentos identificados no relatório da auditoria ao SNCAP, destaco ainda os diplomas sobre a arquitetura financeira, como o Sr. Presidente já disse, encontram-se ainda por rever. A arquitetura técnica de referência do Sistema Integrado de Gestão Financeira Pública ainda por definir. Existem atrasos na adaptação dos sistemas contabilísticos ao SNCAP e na sua interligação aos sistemas centrais. Um subdimensionamento das estruturas de apoio. Ainda não foram definidos aspectos-chave na consolidação, isto é um aspecto muito importante no que diz respeito à Conta Geral do Estado, tudo, praticamente não há um manual de consolidação, não está definida a entidade consolidante, estão por definir políticas contabilísticas uniformes, critérios de mensuração. E, aquilo que eu já falei, o risco de descontrole de custos, tanto maiores quanto maiores os atrasos. Ao nível da entidade contabilística Estado, que como já tive a oportunidade de referir, é crucial para a apresentação dos produtos finais, esta é uma entidade que será constituída, e aqui só relembro, pelo conjunto das operações contabilísticas da responsabilidade do Estado, enquanto ente soberano, tais como as receitas gerais, o património, a tesouraria, a dívida direta do Estado e os respectivos encargos, as transferências para outras entidades e administrações públicas, os contratos de parcerias público-privadas e outras concessões, as provisões e os passivos contingentes. Portanto, é uma entidade contabilística que inclui toda esta informação que eu detalhei. Segundo o nosso relatório da auditoria, que data de outubro deste ano, portanto, será atualizado, como disse, no próximo relatório da auditoria, que iremos apresentar provavelmente em abril, os constrangimentos à implementação da SE são os seguintes. O planeamento da operacionalização da SE cinge-se ao desenvolvimento de um projeto piloto acordado com o Eurostat, portanto, por enquanto, ainda apenas está previsto um projeto piloto. Houve muitas recalendarizações desse projeto, que passaram com atrasos de 16 para 31 meses. Mas aquilo que me parece mais importante é que o balanço de abertura previsto tem um âmbito muito restrito e apenas, porque exclui as operações associadas à dívida pública, exclui as receitas fiscais, exclui o património imobiliário e exclui as PPPs. Portanto, fica pouquíssimo. Ficam praticamente, com a informação, digo isto, de outubro do ano passado, não é? Ficariam apenas as transferências com a União Europeia as informações ao nível dos empréstimos e algum património financeiro na posse da DGTF. Aqui também não se encontra previsto um período experimental, abrangendo, por exemplo, todas as operações, e o envolvimento que detectamos das diversas entidades, como seja a AT e o IGCP, é muito reduzido. A execução deste projeto depende de serviços contratados a entidades externas, também foi um constrangimento que identificamos. Neste contexto, e estou quase a terminar, o Tribunal formulou recomendações no sentido de que para a correta e atempada implementação sejam tomadas medidas que permitam recuperar os atrasos, em particular a disponibilização dos meios necessários, recursos humanos, organizativos, suporte informativo e financeiro, a nomeação da entidade responsável pela preparação das contas consolidadas e a produção atempada das propostas de revisão dos normativos legais. Termino destacando, no entanto, os avanços que se realizaram ao longo de 2017. Em particular, o ímpeto que se sentiu na operacionalização desta reforma ao nível de todo o universo das administrações públicas e que se preparou para a aplicação do SNCAP sob coordenação da Unileu. Este ímpeto resultou, em particular, de uma clara divulgação da reforma, foram realizadas diversas conferências e reuniões, da definição clara dos responsáveis pela coordenação e monitorização do processo de transição, que ocorreu com a publicação da portaria em abril, da articulação prevista com o processo de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental na sua generalidade, através da apresentação de um plano que, onde se vislumbra essa articulação, o envolvimento no processo dos diversos responsáveis das entidades, com funções de coordenação setorial, a existência de um plano de formação a todas as entidades da administração pública, através do fornecimento de um conjunto de módulos e formação e-learning, que neste momento consta com 8.500 inscritos. Ao nível informático, já existe um portal, já desde logo, praticamente desde o início, o S3CP, que visa centralizar, que recolhe toda esta informação em SNCAP das 5.000 e tal entidades, mas esse portal não está completo e os módulos capazes de analisar e produzir a informação em formato orçamento de Estado e assim sucessivamente ainda não estão operacionais. Concluo então, reforçando o desejo do Sr. Presidente sobre a apresentação ao Tribunal de uma conta nos moldes definidos pela LEO e para que tal se verifique o tão brevemente quanto possível, estou convencida que, estando o desenho já consubstanciado em forma de lei, falta neste momento refazer o cronograma com prazos realistas, mas exigentes, e com um faseamento onde os objetivos instrumentais correspondam, com um faseamento onde aos objetivos instrumentais correspondam produtos finais devidamente calendarizados. Para tal, o trabalho desta Comissão não é só muito bem-vindo, como estou certa que é um contributo muito importante. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Juíza Conselheira, pelos esclarecimentos e este resumo muito resumido dos vossos relatórios, que são bastante extensos e que tivemos a oportunidade de apreciar. Passava já a palavra ao deputado Cristóvão Crespo, do PSD.
Obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Presidente, Sra. Juíza Conselheira, Srs. Juízes Conselheiros, agradecer a vossa disponibilidade para estarem connosco hoje aqui. Essencialmente nós pensamos que nesta é importante é ouvir-vos e colhermos a vossa sensibilidade em relação a esta questão. Portanto, eu penso que o trabalho essencial da Assembleia da República foi a elaboração da lei, portanto, dar corpo à lei. Portanto, aquilo que agora, digamos assim, as peças que estão, que falta conjugar, são mais responsabilidade do próprio Governo, portanto, mas a Comissão e os deputados não se eximem, digamos assim, da fase seguinte do processo legislativo, que é a fiscalização da implementação, portanto, o acompanhamento destas matérias. Portanto, em relação à lei de enquadramento orçamental, portanto, nós temos claramente balizados, portanto, que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas tem vindo, e sempre que tem vindo à Comissão, portanto, tem afirmado a importância da reforma financeira do Estado como reforma estrutural indispensável para crescermos também em termos de prestação financeira. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças, ao longo das vezes em que tem sido inquirido, afirmou que o Governo está interessado na implementação da LEO, portanto, mas se nós conjugarmos estas situações, portanto, aquilo que verificamos é que, de facto, e também temos consciência da complexidade e da dimensão da tarefa, portanto, mas pensamos que, nesta altura, e daquilo que é e que se vislumbra em termos de cumprimento dos calendários, portanto, pensamos que está muito atrasado, digamos aqui, a ambição que emergia desse mesmo projeto. Portanto, eu penso que é importante, nós ouvimos exatamente por causa disso e foi importante os contributos. Aliás, eu penso que as intervenções estão escritas, depois no final até inclusivamente penso que seria possível nós, portanto, ser distribuídas pelos colegas deputados. E só em relação depois às questões em concreto, portanto não existem grandes questões em concreto, até porque foram exaustivas a explicação e o identificar dos pontos críticos em relação a toda esta matéria, portanto, em relação àquilo que é o ponto da situação da implementação. Portanto, queria, no entanto, deixar três questões que eu penso que são importantes nesta altura. Portanto, depois, particularmente com o acompanhamento de proximidade que o Tribunal de Contas tem vindo a fazer, portanto, particularmente da senhora Juíza Conselheira e da sua equipa, portanto, uma pergunta que era se percebem, se da parte, e a avaliação que fazem, é se foram criadas por parte do Ministério as condições para que os prazos fossem cumpridos. Portanto, nós verificamos que existem várias derrapagens, portanto, que existe uma derrapagem acentuada, portanto, nós queríamos tentar perceber se de facto não é fácil, digamos assim, dar todas as condições, mas o que nós verificamos é que, sendo a Lei de Enquadramento Orçamental de setembro de 2015, portanto, a criação do UNILEU verificou-se só já no final de 2016, portanto, um hiato de tempo de mais de um ano, portanto, um ano em que praticamente não foi trabalhada, portanto, a lei praticamente não foi trabalhada. Portanto, era um pouco a pergunta que para nós até consideramos que é a mais importante enquanto Assembleia da República, é exatamente esta: se foram criadas as condições para que os prazos fossem minimamente cumpridos, eventualmente, se os prazos não fossem cumpridos, se poderia ser, digamos assim, em função da complexidade do processo e não, por e simplesmente, pela dilação desses prazos. Por outro lado, a LEO também obriga, forçosamente, a uma reorganização da estrutura dos próprios ministérios, em primeiro lugar, do Ministério das Finanças e dos outros ministérios setoriais. Portanto, é percebido nesta altura que já existe alguma ideia de novo modelo, quer para o Ministério das Finanças, quer para os ministérios setoriais, em relação à aplicação da nova lei. E uma pergunta final, também, que considero muito importante, é se de facto percebem que houve e qual o grau de envolvimento dos dirigentes do Ministério das Finanças em relação à questão da nova LEO, portanto, e daquilo que ela implica de alteração cultural e de procedimentos em relação a este processo. É essencialmente estas as três questões basilares que eu considero que são importantes e, mais uma vez, agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o vosso contributo. Obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gustavo Crespo. Passo agora a palavra ao deputado Fernando Rocha Andrade, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer muito a intervenção do Sr. Presidente do Tribunal e da Sra. Conselheira e também felicitá-los pela elaboração dos documentos que já me conhecem, que são preciosos auxiliares no trabalho desta Assembleia de acompanhamento do processo. Queria saudar, nomeadamente, a clareza com que o Sr. Presidente inicialmente colocou a questão da profunda transição que estamos a ter de um modelo orçamental e de conta geral do Estado baseado na contabilidade pública e, portanto, no cumprimento da legalidade, centrando essa legalidade na saída do dinheiro, ou na entrada, ou seja, na perspectiva de caixa, como estava a dizer, passando para uma contabilidade que, além da prestação de contas, que visa também, creio eu, tem outra dimensão, que no fundo tem os mesmos instrumentos, que é de dotar o gestor público dos instrumentos analíticos necessários à boa decisão. Porque, no fundo, os mesmos instrumentos que permitem a boa decisão também são necessários à boa prestação de contas. E o que me parece, aliás, bem enfatizado, é que nós aí estamos a fazer um curto-circuito de 20 anos. Porque se a reforma de há 20 anos atrás colocou o Plano Oficial de Contabilidade Pública na contabilidade dos serviços, nomeadamente do lado da despesa, do ponto de vista orçamental, mudou muito pouco nessa matéria e, portanto, nós estamos a dar um pulo, estamos diretamente não a rever no plano orçamental um modelo que o legislador do princípio dos anos 90 pensou que neste momento já estaria em vigor no plano orçamental, mas estamos a rever, de facto, o modelo que estava em vigor no princípio dos anos 90, em grande parte no que toca ao orçamento e à conta, até porque alguns dos instrumentos em que o legislador terá depositado algumas esperanças, como a introdução dos programas orçamentais, verdadeiramente, como todos sabemos da experiência dos últimos anos, não tiveram concretização e utilização suficiente nas últimas duas décadas para corresponder à expectativa, provavelmente, e às necessidades. Bom, desse ponto de vista, há aqui uns adjetivos que eu ouço, que eu leio na Auditoria Nacional de Contas, que são aqueles adjetivos que nós nunca queremos ouvir. É um bocado como no Sim, Senhor Ministro, quando o Ministro é confrontado a dizer a sua ideia é corajosa, o Ministro não, eu não quero nada disso por ser corajoso. E, portanto, quando se diz do calendário traçado pela Leo que era exigente e era ambicioso, bom, isso normalmente vai conduzir sempre a qualquer coisa como isto não vai acontecer dentro dos prazos. Ao que, naturalmente, se junta o facto apontado pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo, e eu na qual tenho que assumir a minha corresponsabilidade, porque nesse período era membro do Governo na área das Finanças e copenitencio-me juntamente com os meus colegas. Bom, acho que posso pedir perdão para mim e para eles na medida em que a transição de governo necessariamente implica algum atraso neste processo, ou seja, o processo legislativo foi concluído rigorosamente em setembro, com a criação da Unileo em setembro, o novo governo entra em dezembro, talvez tivesse podido acelerar qualquer coisa, mas a verdade é que há sempre em qualquer transição deste género uma inevitabilidade e, portanto, eu, quer dizer, não estou, talvez por não ser um deputado da oposição, se não estaria, talvez, tão preocupado em fazer agora a apreciação de se foi-se muito rápido até ao final de 2016, mas de facto, se agora, perdido que foi esse tempo, se agora o ritmo é um bom ritmo. Sendo que os relatórios do Tribunal de Contas nos dão a dimensão da enormidade da tarefa, do número de instituições, dos sistemas de informação, da definição de procedimentos, da formação de pessoas que é necessário e, portanto, parece-me que se o calendário era exigente e ambicioso, se o calendário foi atrasado, com mais ou menos culpa do Governo, pela transição de governos no início de 2016. Bom, eu parece-me que podemos quase constatar, e creio que foi um pouco nesse sentido que a intervenção dos Ministros das Finanças nesta Comissão, ou na Comissão do Orçamento, há alguns meses, podemos quase falar não em risco, mas inevitabilidade de isto não haver possibilidade de implementação no calendário previsto na lei, ou seja, de o Orçamento de Estado para 2019 e a respectiva conta não poderem cumprir totalmente isto. E já um pouco nessa perspectiva, que é a minha pessoal e creio que é do Partido Socialista, há aqui algumas questões que eu gostava de assinalar e de perguntar. Eu percebo a necessidade, portanto, de haver uma calendarização, acho que as palavras foram realista, mas exigente, ambas as coisas, e vejo com muita preocupação aquilo que é assinalado pelo Tribunal de Contas da falta, tanto na definição inicial, como agora no trabalho está a ser feito, dos períodos experimentais. Ou seja, nem a lei original previu esses períodos experimentais, nem aparentemente, ou, e os que foram definidos estão a ser comprimidos, ou seja, nomeadamente, aquele que haveria em 16 não existiu, de maneira que se generalizou o experimental no caso da entidade contabilística Estado a 17 e, portanto, é quase como se não houvesse experimental nenhum, porque como é assinalado, aliás, corretamente, a vantagem do projeto piloto é que as suas experiências sejam, os ensinamentos sejam adquiridos antes da generalização.
Sr. Deputado, gostava que sistematizasse as questões, visto que já atravessou o seu tempo.
O Sr. Presidente não me informou o princípio do meu tempo, confesso.
Eu não tinha que informar, mas poderia ter informado. Efetivamente, são 5 minutos por grupo parlamentar. Ou seja, há uma grelha
que... Eu peço muita desculpa e são os péssimos hábitos que se adquirem na primeira comissão.
Muito obrigado por apresentar a COF.
Mas então, ao Sr. Presidente, muito rapidamente, gostava de perceber se, no entendimento do Tribunal, mesmo admitindo que há, por exemplo, uma entrada em vigor adiada em um ano da nova lei de enquadramento, se é possível fazer, depois dessa entrada em vigor, uma entrada em vigor faseada. E em que é que se concretiza esse faseamento? Se o faseamento é que nem todos os regimes entram em vigor ao mesmo tempo, ou que os regimes entram em vigor ao mesmo tempo, mas o faseamento é orgânico, Isso, portanto, é por setores que esse faseamento é feito. Eu gostava de chamar a atenção para uma questão que me pareceu profundamente ignorada desde o princípio da elaboração desta lei, o que é a questão do sistema contabilístico da receita. Da receita. Porque, precisamente, quando eu fui confrontado com esta questão enquanto responsável pelos assuntos fiscais, algo que eu verifiquei é que nunca se previu do lado da LEO algo que é absolutamente fundamental para o cumprimento dos objetivos, que é a ligação dos sistemas de informação da cobrança e da liquidação. Porque toda, o centramento está feito do lado da análise da transparência da despesa e não está feito, nem creio que esteja previsto, deste ponto de vista, ligar a cobrança à liquidação automaticamente por forma a que se possa também fazer a contabilidade patrimonial da receita liquidada e não cobrada. E, nomeadamente, o registro das imparidades, registando o risco da não cobrança da receita já liquidada. E como o Sr. Presidente já olha para mim com já bastante maus modos, eu fico por aqui nesta minha intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado. A minha função aqui é tentar manter algum ritmo no andamento dos trabalhos. Deputada Cecília Amarelo, do CDS-PP.
Muito obrigada. Eu compensarei de certeza estas intervenções mais longas com uma intervenção extraordinariamente curta. Eu nestas coisas tenho tendência para ser pragmática e, portanto, acho que o essencial já foi dito. Todos nós temos consciência que estamos perante uma reforma que é quase uma revolução. Temos consciência da enormidade de trabalho que isso significa. Sabemos que leva tempo. Mas sabemos também que se não houver aquilo que disse o Sr. Presidente, que é uma liderança forte e uma estratégia global clara, nós daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos estaremos calmamente a dizer, bom, estas coisas levam tempo, são precisos de mais 10 anos, aqui ao lado fizeram em 5 anos. Bom, se isso for desculpa para fazer muito pouco, nunca mais se vai fazer nada. E, portanto, o nosso papel aqui é sermos, se for preciso, um bocadinho os maus da fita e exigir e pôr ambição. E não defendo com isto prazos ambiciosos, defendo com isto prazos realistas e exigentes, que me parece o equilibrado. O que eu perguntava é, desse ponto de vista pragmático, é se tem um cronograma alternativo àquele que está aprovado, de preferência mais detalhado, e do ponto de vista, eu creio que não abordaram esta vertente, do ponto de vista do que estava previsto ou do que está previsto na LEO, que é a adaptação da legislação existente, por um lado, e por outro a regulamentação, se nos conseguem dar também um ponto de situação e dizer-nos o que está feito e o que está, se é que há alguma coisa, e o que está por fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Paulo Sá, do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou também ser muito rápido, mas começava por cumprimentar o Sr. Presidente Tribunal de Contas, os senhores juízes conselheiros, e agradecer a apresentação que foi feita, quer pelo Sr. Presidente, quer pela Sra. Juíza Conselheira, e dizer que se tivéssemos vindo para aqui com alguma ilusão relativamente à possibilidade de concluir este processo dentro dos prazos, essas ilusões tinham sido estilhaçadas depois de os ouvirmos. Efetivamente, ficou claro que a matéria é extremamente complexa, vai exigir um grande empenho, um grande esforço de um conjunto muito vasto de entidades para juntar tudo isto que foi referido pela Sra. Conselheira e por isto operacional. Eu atrevia-me, ainda não está concluída a primeira audição deste grupo de trabalho, trarei já duas conclusões finais deste grupo de trabalho. É que, primeiro, nem com um milagre entrará em vigor ou produzirá efeitos da lei no dia que estava previsto, no dia 12 de setembro de 2018. Portanto, acho que esta conclusão já se pode tirar neste momento. Se houvesse alguma ilusão relativamente a esta matéria, desapareceu. Portanto, o dia 12 de setembro de 2018, em que se cumprem 3 anos depois da entrada em vigor da lei, não há condições para que aquele conjunto de artigos da lei produzam efeitos. Portanto, atrevia-me desde já a tirar esta conclusão. E a segunda conclusão, que há muito trabalho aqui a fazer. E sem esse trabalho, os prazos não serão só dilatados por um ano ou dois, são dilatados por muitos anos. Obviamente que o objeto e o objetivo deste grupo de trabalho não é substituir-se às múltiplas entidades que devem intervir neste processo e agir no sentido que ele possa ser concluído com êxito. Não é, obviamente, o objetivo deste grupo de trabalho, mas é um objetivo de acompanhar. E o meu desejo é que deste acompanhamento possa resultar um contributo para, digamos, acelerar este processo e permitir que ele possa entrar em vigor e esta reforma possa ser concluída e os orçamentos apresentados nos moldes que são previstos num prazo que não seja muito longo. E se este grupo de trabalho der esse contributo, terá cumprido a sua função. Não tenho nenhuma questão específica a colocar, as questões que poderia colocar já foram colocadas nas intervenções anteriores, mas queria agradecer mais uma vez a exposição que fizeram aqui e que contribuíram muito para que pudéssemos assentar os pés na terra e compreender a profunda complexidade deste processo e a exigência que isto representará para todas as entidades envolvidas e também para a Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu daria novamente a palavra ao Sr. Presidente para, pelo menos, começar as respostas e algumas depois passar a seguir. A senhora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões e pelos comentários. Eu começaria por... Já disse, mas acho que é importante. Nós temos uma experiência com o Plano Oficial de Contabilidade, que tem 20 anos e que não se fez. O Sr. Deputado Rocha Andrade claramente disse, portanto, isto aqui estamos a curto-circuitar e vamos buscar, nós temos que nos colocar quase 30 anos atrás. E quando vamos ver muitas das situações que temos hoje, e eu confronto-me com isso porque estamos a refletir também sobre a adequação, por exemplo, da lei orgânica do Tribunal de Contas àquilo que é a gestão pública hoje. E o que nos confrontamos é que muitos destes processos e procedimentos orçamentais, contabilísticos, há muitos que vêm da década de 30, outros da monarquia constitucional. Portanto, o curto-circuito é muito mais complicado. Por isso é que eu falava na mudança cultural de atitude, uma nova forma de olhar para as questões do orçamento e para o orçamento e para a prestação de contas. E, portanto, naturalmente, que quando pergunta, bom, mas qual é o prazo? Qual é o prazo que é realista? Qual é o prazo que será razoável? Aqui, se nós temos uma experiência de 20 anos que não correu bem, mas sabemos que na OCDE, em média, as experiências conhecidas e sucedidas demoraram 10 anos, com fases, com períodos de experimentais e piloto, uma implementação gradual. Se temos experiências com menos tempo, outras coisas, eu penso que isso é um indicador, não há receitas mágicas nestas coisas, e eu penso que, sabendo que há um processo que está mais avançado, que é o do sistema do SNCAP nas administrações públicas, mas que, por exemplo, em relação ao domínio das autarquias locais, enfim, esperamos pela publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental para percebermos em que medida ou não há aí, de facto, um adiamento em relação a esse setor, porque é o setor da administração local, de acordo com a LEO, que estará aí em causa. Isso já nos dá uma ideia de como os problemas podem ir. Há três setores fundamentais: as administrações públicas, tem a administração central, tem a administração regional e tem a administração local. E dentro das administrações públicas, depois temos um universo daquilo que é clássico, e é uma discussão que temos muito frequentemente entre aqui, que nós fazemos por funções orgânicas, ou domínios orgânicos, ou por funções do Estado, mas também temos depois uma lei da contabilidade pública que fala em serviços integrados, serviços e fundos autónomos, administração direta, administração indireta. Bom, podíamos ir aí, não vamos aqui agora ter uma aula de finanças públicas, portanto, o que é que isto quer dizer? A lei de enquadramento orçamental ignora esses conceitos. Introduz realidades novas. E, portanto, aí temos um problema. A reforma não avançará, e aí é uma questão que não tem a ver, o realismo tem a ver também com o tempo que esta Assembleia e o Governo dedicam a rever o quadro, digamos, a arquitetura global da administração financeira. E eu posso dizer, a senhora deputada perguntou qual é o ponto de situação da regulamentação. Num dos relatórios que referimos, Posso dizer que tudo o que tem a ver com a lei de bases da contabilidade pública, a lei quadro do planeamento, regime jurídico das concessões de garantias pessoais, da organização e processo do Tribunal de Contas, e contra mim falo, do quadro dos institutos públicos, do regime de emissão da dívida pública, as normas da organização da administração direta, o Código dos Contratos Públicos, provavelmente foi o único que já foi revisto, lei dos compromissos de pagamentos em atrasos, enfim, tudo isto devia estar revisto até o dia 12 de setembro de 2016, de acordo com 16. De acordo com enfim, aquilo que é a lei. Porque a lei não me deu nenhum, aí não adiou a entrada em vigor para outro momento. Há uma previsão que provavelmente há aqui um déficit, para não se chamar nem ambicioso, né? Há aqui um excesso de otimismo ou de fomos um pouco voluntaristas, para usar a expressão, nesta matéria. E, portanto, nós podemos dizer, mas a entrada em vigor, a lei pode entrar em vigor, o problema é saber se ela tem condições para ser aplicada ou não. A entrada em vigor, sabemos que é a forma da lei produzir os seus efeitos na esfera jurídica, não é? Dos indivíduos ou das pessoas coletivas ou dos entes públicos. Sabemos é se há condições para ela produzir efeitos. E, portanto, esta lei só tem condições para ser eficaz se tiver um conjunto de instrumentos normativos sem os quais não é possível ela entrar em vigor, isto é, produzir os seus efeitos, como o Sr. Deputado Paulo Sá dizia, de forma plena. E sem os produzir de forma plena, a reforma não se concretiza e, portanto, parece-nos, e por isso é que falámos, na possibilidade de se considerar, definindo um calendário realista, menos otimista, sabendo que há aqui aspectos que são mais complexos, que têm custos importantes. Provavelmente o adiamento em relação às autarquias locais do Sistema Nacional de Contabilidade Pública não será alheio também a problemas de custo. Os sistemas de informação têm um custo. Formar os funcionários e quem vai trabalhar tem um custo. Senhor Deputado, gostavam de perguntar, e os responsáveis foram envolvidos durante o período de, como é que se chama? Piloto? Tivemos um número muito significativo de entidades da administração pública, regional e local, que fizeram a experimentação do novo sistema contabilístico. Portanto, eu diria que aí os responsáveis foram envolvidos. Agora, que lições tirámos dessa experiência piloto? A senhora conselheira disse, fizeram-se progressos. Diremos que estamos em condições, nessa parte da execução do sistema do SNCAP, houve avanços. E esses avanços são positivos. Mas isso não chega, porque temos que pôr tudo a funcionar em conjunto. Os sistemas têm que interagir. A questão da receita que o deputado falava é fundamental. Eu não posso ter um balanço sem saber quais são as dívidas que eu tenho a receber, quem são os meus devedores e quanto me devem. E se há ou não há imparidades? Nós todos falamos, e lembro-me da última vez que aqui estive, uma das questões que preocupou a propósito do parecer sobre a Contabilidade do Estado foi, e as dívidas de fiscais? Como é que estão? E isto é fundamental. Estes são aspectos. Termos uma contabilidade patrimonial vai nos dar muito mais informação, não só para gerir melhor, mas também para escrutinar melhor a forma como implementamos as políticas públicas. E, portanto, como é que podemos, eventualmente, sabendo que é, diria, improvável que passados 3 anos... os artigos 3º e 27 a 70, não sei quantos, entrem em vigor, 76, salvo erro, seria útil revermos se, de facto, todos esses preceitos não podem entrar em vigor. E dou um exemplo. Se lermos o artigo 70... e 5... É um daqueles que não está em vigor. Que diz, diga, dever especial de informação ao controle político. O Governo disponibiliza à Assembleia da República todos os elementos informativos necessários para habilitar, acompanhar e controlar de modo efetivo a execução do Orçamento de Estado, designadamente relatórios sobre... Enfim, não vou ler o artigo. Este artigo em concreto não está em vigor. Ele depende, para produzir efeitos, depende de ter todo o sistema a funcionar, de ter provavelmente não. Isto é, eu penso que tem que haver uma análise. Isto é um exemplo, provavelmente, no limite, não é? Mas para dar um exemplo de que é preciso fazer uma análise do que foi feito, do que falta fazer, ter uma ideia clara dos custos que isso envolve e poder avançar gradualmente e estabelecer as prioridades. Portanto, eu penso que é prioritário, por exemplo, e isso, o Sr. Conselheiro poderá completar essa informação, que em relação à entidade contabilística Estado se definam claramente todos aqueles aspectos que referimos antes na intervenção inicial. Porque esse é nuclear para avançarmos para demonstrações financeiras consolidadas. E é nuclear também para dar toda a informação necessária, de forma transparente, sobre aquilo que é relevante para o Estado português, enquanto soberano, beneficiar, enfim, das melhores condições de acesso ao mercado de capital. Há muitos outros aspectos que podem ir sendo faseadamente implementados, naturalmente. A questão, por exemplo, do inventário, de todo o património público, provavelmente é uma necessidade básica, mas cuja realização tem enfrentado ao longo dos anos, e apesar de haver diplomas que diziam que isto devia estar pronto em 2012, ainda não foi. Portanto, e esse é um aspecto fundamental para eu ter um balanço correto, para eu saber tudo aquilo que as administrações públicas detêm, todo o seu património, todos os seus ativos. Mas saber, sobretudo, o que é que custa geri-los e mantê-los. Não é? São aspectos que provavelmente vão demorar mais tempo, não são fundamentais para que todos estes aspectos nucleares que temos aqui avancem. Mas diria que a reflexão, por exemplo, sobre a questão dos programas orçamentais nos parece de extraordinária importância. Porque isso é, de facto, é difícil, naturalmente, mas é uma nova forma não só de definir aquilo que são as receitas previsionais, as despesas previsionais afetas a esses programas, porque este salto para este tipo de contabilidade implica termos um orçamento previsional de tudo isso, por entidade contabilística, que não existe hoje, que é um exercício exigente, que precisa de treinar as pessoas que o têm que fazer, as diferentes entidades, e precisa de... tudo isto tem uma outra vantagem, é que faz com que a gestão do tesouro público possa efetivamente ser feita de forma centralizada. Nós, nos há dias, falando enfim, numa reunião sobre as questões associadas à prestação de contas ao Tribunal, tendo em conta todos estes aspectos que estão na lei de enquadramento orçamental, se colocava a questão de que hoje, se alguém nos pergunta quem é o tesouro em Portugal, nós provavelmente não temos uma resposta única. E, portanto, do ponto de vista até dos sistemas de informação e contabilísticos, há aqui necessidade também de trabalhar nesse sentido. Eu não me alongaria, não sei se os senhores conselheiros quererão naturalmente completar com estas questões, mas isto para concluir dizendo que nos parece ser possível... identificando aquilo que é prioritário e tendo uma estratégia muito clara e sabendo aquilo que são as experiências de outros países, nomeadamente da OCDE, que fizeram esta transição para sistemas de contabilidade patrimonial, sabendo aquilo que é já a experiência que hoje temos com o sistema de contabilidade pública, porque há um progresso. As autarquias locais, eu imagino que terão muito mais facilidade em passar para este novo sistema, porque elas já o têm. Eu fiquei muito espantado, surpreendido, não é? Quando li, no final do ano, que as autarquias não estavam em condições de continuar. Porque, enfim, tanto quanto nós conhecíamos, era talvez o setor das administrações mais avançado neste domínio. Mas, enfim, haverá razões que eu não conheço que terão levado a isto, mas esperemos que não sejam razões que, de facto, façam ainda atrasar mais aí nessa área essas questões. E, portanto, se identificarmos as prioridades, tivermos uma estratégia clara e, sobretudo, uma liderança forte, penso que é possível identificar uma entrada faseada em vigor de alguns dos aspectos que a lei possa contemplar. Isso implicará, seguramente, rever a lei de enquadramento orçamental, pelo menos no que toca à sua entrada em vigor. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se...
Eu só acrescentaria ao Sr. Presidente a minha sensibilidade, a sensibilidade com que fiquei ao longo destes trabalhos de acompanhamento. E, por um lado, sensibilidade em termos de visualização das principais fragilidades e, por outro lado, sensibilidade em termos de qual será a melhor solução ou a solução, as soluções possíveis, digamos assim, no contexto atual. Portanto, em termos das principais fragilidades, e indo um pouco de encontro às questões colocadas pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo sobre se, de facto, no Ministério das Finanças existem as condições para produzir todo este trabalho que aqui está em cima da mesa, ou se existiu ou se existe agora. De facto, o que constatámos foi que houve uma evolução muito positiva e, de facto, em 2017 conseguiu-se que todas as entidades das administrações públicas estivessem sensibilizadas para esta mudança de paradigma e de contabilização e que produzissem os resultados nesse sentido. Mas, apesar disso, neste momento, portanto, e já estamos bastante nesse aspecto, conseguiu-se isso, mas ainda não se conseguiu fazer o ponto de situação. Portanto, não temos um ponto de situação fidedigno e isso é uma fragilidade grande. Por outro lado, agora o trabalho principal e mais difícil está, de facto, na mão do Ministério das Finanças. E aí, também a sensibilidade que temos é que existem fragilidades e dificuldades na execução e na produção deste orçamento e desta conta com este novo paradigma, quer porque as soluções informáticas são complexas, quer porque, acima de tudo, isso envolve meios humanos que, no nosso ponto de vista, ainda não estão suficientemente organizados, e 2017, nesse aspecto, não foi suficiente para dotar a Casa com os meios humanos necessários a produzir isto, mesmo que em 2018, digamos assim, mesmo com mais um ano de antecedência, ainda não estamos seguros que isso possa, neste momento, produzir sem riscos. Portanto, as principais fragilidades, esta questão organizativa que exige o beabá desta organização, é um cronograma com instrumentos e produtos devidamente calendarizados. É o beabá e, neste momento, não conhecemos ainda isso. O dito cronograma que existe do plano de implementação é meramente instrumental e já está com riscos de desfasamento e de não cumprimento. Portanto, neste momento já devia haver outro. E peço-vos que insistam também para que isso aconteça junto ao Ministério da Finanças. Depois, a entidade contabilística Estado, também uma peça fundamental em todo este processo, das nossas informações, também algo que está muito atrasado. Pronto, são essas duas questões, o cronograma e a entidade contabilista Estado. Relativamente à solução no contexto atual, como dizia o Sr. Deputado, e bem, as alternativas são diversas, nós não temos informação suficiente para avaliar a bondade de uma versus as outras. Que a bondade de uma fase piloto, claro que é muito importante, essa fase piloto e com sinergias muito úteis ao processo, Importa não diminuir a importância de um prazo onde o produto final esteja apresentado. E, portanto, se adiamos um ano, quer dizer, a conta geral, o orçamento de Estado em 2020 ser aquele que já inclui tudo isto, parece-me ainda difícil. Portanto, talvez ande a adiar, ou seja, incluir qual é o horizonte temporal onde queremos os produtos todos e quais os diversos horizontes mais faseados para, ou em termos orgânicos, ou em termos de produtos, ou em termos de processos, as coisas serem faseadas. O critério desse desfasamento merece uma análise detalhada e também é exigível essa análise detalhada e os critérios que fundamentem essa análise detalhada antes de saber os respectivos custos, exatamente, antes de saber qual é a melhor alternativa. Não é algo que seja fácil, não se perdendo o objetivo de ter um produto final, esse sim bem definido e o prazo bem estabelecido e exigente, mantendo-se a exigência. Pronto, penso que... relativamente à questão da receita, é crucial. Essa necessidade de articulação está prevista no documento único de cobrança. É um dos projetos, dos 31 projetos, é a execução deste documento único de cobrança, que fui informada, é crucial para que a entidade contabilística Estado tenha a identificação das receitas numa base patrimonial. E, portanto... isso é um dos projetos e é um dos tais que está atrasado.
Mas ó, senhor, só tem que ser mesmo 30 segundos.
Tanto quanto eu percebo, este projeto não inclui a ligação do documento único de cobrança à liquidação, ou seja, o meu ponto era, nós teremos a quantidade patrimonial da cobrança, mas não a quantidade patrimonial da receita liquidada e não cobrada.
Não tenho isso presente. Terei que averiguar esse ponto no nosso próximo relatório.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos. Acho que foi extremamente útil a vossa vinda aqui. Obviamente, se a gente tivesse a tarde toda, ainda mais útil teria sido. Mas suscitaram aqui questões que eu penso que são muito, muito importantes e muito relevantes, e foi muito bom para o grupo de trabalho. Agradecia, então, já falei aqui com o Sr. Presidente, para a semana serão enviados um ou dois documentos, mas que possam ser disponibilizados como testemunho, porque no final haverá uma... No final deste processo, deste grupo de trabalho, haverá também uma, não sei se vai haver um relatório, mas de qualquer maneira há um registro e é bom para os nossos trabalhos e facilitaria-se. E o Sr. Presidente disse que sim, senhora, que iriam enviar, e agradeço também por isso. Ficamos então por aqui. Resta-me desejar a todos um bom fim de semana e mais uma vez agradecer terem vindo a esta hora um pouco tardia, numa sexta-feira à tarde. Obrigado. Muito obrigado.